Olá, quem fala é o Rogério Tossi, diretor de RI da Edux. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultado para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2019. A apresentação vai ser conduzida pelo nosso CEO, Eduardo Parente, e pelo CFO, Gustavo Zeno. Os áudios e os slides estão disponíveis no nosso site, www.edux.com.br. Informo que a teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês, resguardando assim a melhor governança corporativa e evitando a assimetria de informação entre os nossos stakeholders. Caso necessitem de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Essa audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data que estão sendo feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Bom, com esse disclaimer, eu passo agora a palavra para o senhor Eduardo Parente, nosso CEO, para iniciar a apresentação. Por favor, Eduardo.
Muito obrigado, Tosh. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem da nossa conferência. Eu queria, antes de começar aqui, comentar com vocês que a gente está muito satisfeito com esse resultado. Eu acho que isso mostra uma consistência no que a gente vem falando com vocês já faz um bom tempo, que é um ano difícil, mas que diversas iniciativas nos possibilitariam manter o mesmo patamar de margens. E as três alavancas de crescimento que a gente tem sempre se referido, que é o ensino à distância, a medicina e o M&A, se mostrando muito efetivas na contribuição para esse resultado e na perspectiva futura nossa. Eu queria começar aqui com a primeira página, a capa, na verdade, que é a projeção da nossa unidade de medicina aqui na Barra da Tijuca, que já está em obras, uma unidade premium. É o início da nossa visão de ter uma unidade premium apartada, sendo conduzida de forma diferente, buscando um crescimento e uma presença num segmento diferente. Essa é uma unidade com capacidade para cerca de 1.200 alunos. A ideia é também colocar dentro dela uma unidade de odontologia junto, também nesse conceito premium. Não sei, para quem conhece, o espaço que a gente está utilizando dentro do Cita América era onde ficava os antigos escritórios da Vale, aqui na Barra da Tijuca. Então, passando para o slide 4, então isso é uma indicação que nós demos para vocês aí com relação à captação de 2019.2. Tivemos recorde tanto no presencial como no ensino à distância, recorde de segundo semestre. O presencial, a gente tinha apontado ali uma perspectiva de 0 a 10%, fomos a 20%, superou a nossa expectativa também. Acho que tem muita coisa que a gente está fazendo certo, mas também alguns indicativos de uma melhora de mercado. Nós fomos melhor em todas as nossas regiões. Uma queda de ticket que a gente já esperava, sabia que ia acontecer. Na verdade, na hora que a gente exclui efeitos fiéis, a gente vai mostrar isso um pouco mais na frente, esse número beira uma queda de 0,8%. No ensino à distância, seguimos com o pé lá embaixo, essa captação de 62% aliada à que a gente teve também no primeiro semestre, gera uma expectativa de um aumento de share significativo da Estácio no mercado de ensino à distância. E também uma variação esperada ali de ticket um pouco negativa. Né? O que reforça aqui um crescimento em todas as regiões, os novos cursos têm sido chave nesse desempenho. Os polos seguem crescendo, vou mostrar isso mais para frente também. E trabalhando muito as questões táticas, né? Eu falei muito para vocês no primeiro semestre que a gente tinha uma filosofia diferente na captação, e que faltava a gente sistematizar isso. Repetimos com muito sucesso no segundo semestre essa filosofia, essa tecnologia, esses processos, né, coisa muito física de reação rápida ao mercado, dessa vez muito mais amparado por sistema, e o resultado foi muito bom, né. Vale mencionar que a gente teve um aumento no ano de 24% na captação, que é 20% maior do que o nosso melhor ano da história, tá? Então demos um salto muito importante aqui. Estou passando para o slide seguinte, esse sim, o slide 4. O grande resumo do trimestre, né, a gente teve aí tanto a receita quanto o EBITDA andando de lado, a base crescendo 8%, e aí esses três números, na hora que a gente vê uma perda de mais de 20 mil alunos na comparação com o ano passado de FIES, a gente conseguiu manter isso de novo. É resultado do que a gente vem falando para vocês. A hora que a gente comentou lá, ainda no resultado do quarto trimestre do ano passado, que tinha muito projeto que estava ainda por maturar, a pergunta veio, não, então vai crescer a margem? Não, a gente sabia perfeitamente que isso vinha para a gente conseguir manter esse patamar de margem que a gente tem na casa de 30% e poucos por cento por esse ano e é o que de fato aconteceu. Então, tem o lado de captação, também tem o crescimento de retenção, muita disciplina de custos, trabalho em matriz, em pesquisa operacional, para a gente poder avançar com os nossos índices de instalamento, temos conseguido muito sucesso com isso. E aí o que eu acho que no fim do dia é o que interessa, né? A gente olha para a direita na página e vê um aumento de 5 pontos percentuais na conversão de caixa nos 9 meses desse ano. Se a gente tivesse mostrado isso aqui em FRS 16, vocês veriam o número na casa de 73%. Tá? Então, o que a gente tem aqui é de fato uma empresa saudável, gerando caixa, com um resultado muito positivo para a gente e para os acionistas. Estou mudando para a página seguinte, a página 5. De novo, repetindo a nossa base, todos os segmentos aqui com resultados positivos, presencial, excluindo o FIES, crescendo 6%, o EAD, a gente colocou mais 40 mil alunos estudando com a gente aqui, um crescimento de 28%. O Flex, que é muito importante pelo ticket maior, a margem maior, um crescimento de 70%. E a pós-graduação andando de lado, acho que 2020 é o ano da gente estar muito foco aqui, que a gente tem muita oportunidade para a gente crescer a nossa pós, que já é a maior do Brasil, mas com mais atenção vai ser ainda mais. Né? A base de alunos, ex-FIES crescendo 14%, e incluindo mesmo essa perda de FIES que eu mencionei anteriormente, subindo aí 8%, uma retenção melhor, né? E a base de alunos par em queda, o que, para a gente, de novo, tem um lado muito positivo de melhorar a conversão de caixa e ter um efeito na PDD de médio prazo. Vou passar agora para o Zeno, que vai falar para vocês aí sobre os indicadores financeiros da companhia.
Obrigado, Eduardo. Bem, começando pela receita, nós tivemos uma receita estável no período, mesmo com o desafio do FIES. Vale lembrar que o FIES em 2019 é o nosso ano mais desafiador. Temos na base hoje 42 mil alunos FIES, o que corresponde a 15% da base presencial. Isso já foi no passado, em 2017, 95 mil alunos. Isso é 30% da base. Para 2020, esperamos que esse número caia para em torno de 20 mil. E 2021 em diante, a gente tem um impacto do FIES bastante baixo. Né? Continuando aqui a performance da receita líquida por segmento, nós tivemos uma melhor performance em presencial, excluindo o impacto do FIES de 3,8% contra o mesmo período do ano passado, e EAD, sobretudo pela abertura de novos polos. Vale lembrar que boa parte dos nossos polos estão em primeira captação, no segundo trimestre deste ano. Citamos que 40% dos nossos polos estavam em primeira captação. Com a abertura de mais polos nesse período, temos polos ainda rampando, o que a gente, com isso, deve manter um crescimento de receita para os próximos períodos no que tange EAD. Pelo lado presencial, acho que o Eduardo já comentou bem, ticket flat, excluindo os impactos de FIES, a gente teria um impacto apenas de 0,8% em ticket presencial, combinado captação e renovação aqui, enquanto EAD, uma ligeira queda de 1,5%. Indo para o lado de custos, Temos ao longo desse ano várias iniciativas em andamento no que tange à eficiência de custos, o que tem permitido um crescimento de EBITDA e de margem. Tá? Nesse trimestre tivemos três itens não recorrentes, um de reestruturação de pessoal, com impacto em torno de 20 milhões de reais, seguido por despesas de M&A, 6 milhões de reais, e uma questão de rescisão de um contrato de aluguel, que está de ano de 2017, em torno de 16 milhões de reais, totalizando, perfazendo aqui, 41 milhões de reais de itens não recorrentes. Excluindo esses itens não recorrentes da base, de custos e despesas, nós teríamos um decréscimo na estrutura de gastos de 3%, o que mostra a nossa austeridade, nossa capacidade de gestão de gastos. No lado direito do slide, apresentamos o acumulado de 9 meses, com detalhamento por conta, pelas principais contas. Destaco aqui o bom controle da despesa de pessoal, a principal linha de gastos da companhia, de PDD e serviços de terceiros. O desempenho dessas três linhas neutralizou o aumento das linhas de publicidade e repasses a polos, que são custos diretamente associados ao crescimento do negócio. No que tange a PDD, nós estamos bastante felizes com o resultado. Isso é resultado da nossa estratégia de ganho de eficiência de cobrança. Tivemos ao longo desse trimestre vários acordos sendo feitos, um aumento de arrecadação importante, tanto em ativos quanto em inativos, o que permitiu não somente uma melhor renovação, como também uma boa conversão de caixa. Indo para o slide seguinte, de EBITDA e conversão de caixa, novamente reforço o controle de custos e despesas, mencionado no slide anterior. Para facilitar a comparação da nossa performance com o período anterior, nós apresentamos ainda resultados ex-IFRS 16. O EBITDA ajustado no trimestre subiu 2% frente ao ano passado e a margem atingiu 35%, acima dos 33% do mesmo período do ano passado. Esse é fruto principalmente da resiliência da receita e do forte controle de despesas. Passando para análise de fluxo de caixa e conversão, observamos no canto superior direito um aumento de 6% no SCO para os 9 meses de 2019. Já a conversão de caixa medida pelo SCO dividido pelo EBITDA, alcançamos a marca de 68%. Aí um forte aumento versus 63% no mesmo período do ano passado. Por fim, o CAPEX, no segundo T deste ano, apresentamos uma estimativa de fechamento de CAPEX de 2019 na ordem de 330 milhões. O CAPEX apresentado aqui, ele está bastante em linha às nossas expectativas, tá? E devemos ficar muito próximos do que apresentamos no trimestre passado. Agora passo a palavra ao Eduardo Parente.
Obrigado, Sam. Vamos lá, gente. Eu vou falar agora do crescimento. E, de novo, EAD, medicina, acho que todo mundo vem acompanhando, que a gente está trazendo de novidade aqui, acho que todo mundo que acompanha a gente sabe, o passo fantástico que a gente deu do lado do M&A. Olhando o EAD, então, no fundo, é mais o mesmo, né? A gente segue crescendo com o pé embaixo. Tivemos um crescimento de 25% contra o ano anterior. Destaco aqui um crescimento muito forte no Flex, quase 70%. Nos últimos dois anos, um crescimento de 50%. E é importante que a gente está falando de um crescimento muito forte em cima de uma base que é muito grande, né? Na hora que a gente olha o número de polos, a gente chegou à marca de 787 polos agora. Se a gente fosse olhar um ano atrás, a gente tinha 500 polos, né? Então a gente tem praticamente aí 280 polos que estão nos seus primórdios de captação. Então tem um lado de expansão que a gente conta muito forte, mas também tem a maturação de todos esses polos que a gente espera continuar trazendo esse resultado fantástico. A gente tem muito orgulho desse crescimento no ensino digital, né? À direita, a receita, né? A receita também crescendo. E aí, mais do que o número de alunos, né? Aí tem uma questão do mix do Flex contribuindo para isso, e gerando aí uma EBITDA de 137 milhões com 78% de margem. O importante é a parte de baixo, né? A gente, olhando nossos, hoje, até pouco tempo atrás, tinha autorização para 350 polos por ano, abertura de 350 polos por ano, com a nota máxima que a gente recebeu aqui no Rio de Janeiro, na Unesa, aumentamos essa cota para 450. Na hora que a gente traz, a gente olhando junto a expectativa é que venham mais 250 polos, expectativa não, o fato, né, isso já está em estágio avançado no MEC, e junto com a Aditara estamos falando de mais 550 polos. Então, a nossa restrição de crescimento hoje no EAD passa pura e simplesmente pela nossa capacidade da gente estar evoluindo e crescendo o número de polos. Hoje não tem mais uma questão regulatória em cima disso. Mudando para a próxima página, falando sobre medicina, a gente, de novo, mais a consistência nessas quatro unidades mais médicas autorizadas são as quatro que a gente falou e estão aqui, de fato, autorizadas, e as quatro estão em obras, as quatro vão captar ano que vem. Tivemos a nossa primeira expansão aqui relativa a mais médicos 1, em Juazeiro, na Bahia, então são mais 100 vagas. E o novo campus que eu já falei para vocês, trazendo uma visão mais clara dessa diferenciação que nós temos na medicina, né? Nós somos hoje, em especial no Rio de Janeiro, a número 1 faculdade em residentes no estado do Rio de Janeiro, nos hospitais públicos aqui, né? Então, somos a maior escola de medicina do Brasil. A gente, então, nesse ínterim que nós estamos falando sobre medicina, a gente aumentou aí 37% o nosso número de vagas. No cenário básico, as expansões que nós temos aqui, não estamos falando do cenário agressivo, a gente vê aí 1.460 em 2024, com a junção da Aditalia após a aprovação das autoridades, aí a gente espera aí que esse número chegue aí a quase 1.800 vagas, e aí do lado direito embaixo, quase 10 mil a base de alunos aí para 2024. Né? Receita segue crescendo e o tickets também, conforme a gente também vem falando para vocês há algum tempo. Mudando para a próxima página, falando sobre M&A, aí vocês deram uma pressãozinha na gente aí nos últimos trimestres, né? A gente, de fato, teve que ter muita serenidade para buscar negócios que fossem realmente bons. Vários negócios apareceram que a gente olhou e falou assim, não, esse preço a gente prefere comprar mais estácio. Né? Então, tivemos serenidade para buscar os dois negócios que a gente... desde o princípio, no nosso plano, olhamos, são dois negócios fantásticos e transformacionais para a companhia por motivos diferentes. Né? Começando pelo Unitoledo, que foi recentemente autorizado pelo CAD, então estamos chegando no fim do processo. Unitoledo é uma instituição de ensino fantástica, com tradição, excepcional qualidade, já estivemos lá várias vezes, conhecemos as pessoas, estamos encantados com as pessoas que estão vindo e acho que vão trabalhar com a gente na Unitoledo, em todo o Noroeste de São Paulo e acho que tem contribuição para dar para a gente, seja no Rio de Janeiro ou nas outras unidades. Né? São 5 mil alunos. A nossa expectativa é uma coisa diferente do que a gente vinha fazendo. Nossa expectativa é, pela primeira vez na nossa história, manter a marca deles, pela qualidade, pelo reconhecimento que tem, e usar essa marca para expansão aí em todo o interior de São Paulo, tanto no presencial como no ensino à distância. A Aditalia, acho que não preciso mencionar, a gente que tinha uma visão de trazer uma IES grande, mas não só a visão de trazer aí 100 mil alunos, mas a visão de trazer gente em todos os níveis, seja do lado acadêmico, quanto do lado de administrativo, que pensasse diferente da gente, que tivesse um rigor, uma obsessão com qualidade, que nos ajudasse muito, em especial no nosso ensino digital. A ideia é manter o IBMEC absolutamente intocado, independente, livre como inclusive colocar pessoas que hoje estão na Itália, no futuro, quando as autoridades aprovarem, para tocar, inclusive, a nossa medicina, que é hoje, então, tocar a medicina como um todo. Então, tem uma transformação grande que vai ser feita no mundo Edux que em breve eles farão parte, através da chegada deles, né? Então, os números, na hora que a gente junta todo mundo, estamos falando de quase 700 mil alunos, 114 campi, quase 1000 polos EAD, e aí as vagas de medicina que eu já mencionei, e trazendo aí as duas juntas, né? Se a gente replicar o EBITDA passado para o futuro, mais de 200 milhões de EBITDA adicionais aqui para a nossa Edux. Então, gente, acho que pulando aqui para a conclusão, acho que um pouco do que o Zeno falou anteriormente, estamos construindo uma base muito sólida para em 2021 aí soltar o freio de mão, né? E aí não tem mais perda, não tem mais olhar para trás, é só crescimento que vem, e estamos construindo isso baseado nessas três alavancas e também o desempenho presencial. Na hora que a gente tira essa questão do FIES de dentro, muito sólido, né? Então, estou olhando aqui a página das conclusões. Acho que tem ganhos operacionais muito significativos, uma captação histórica, como eu mencionei, 20% maior do que o nosso melhor ano da história, crescimento de base em todos os segmentos, excluindo FIES, uma retenção melhorando e um forte ritmo aí de expansão no EAD uma vez mais, né? Gerando aí 2.700 de EBITDA nesses 9 meses, considerando o IFRS 16, o custo estável, o EBITDA ajustado crescendo, uma margem muito sólida, a conversão de caixa, que a gente tem muito orgulho de olhar para ela, tá? Então, olhando para frente, né, os mais médicos crescendo, o EAD crescendo e as aquisições aqui, a gente trabalhando na integração, dentro dos limites que as autoridades nos deixam, respeitando sempre muito isso, a gente é super certinho e Caxias nisso, mas o importante é que a gente não vai parar por aqui, tá? A gente tem caixa, a gente tem um bom balanço, e a gente segue olhando para fora, olhando oportunidades para a gente levar o nosso impacto e a nossa qualidade para ainda mais gente no Brasil inteiro. Vou devolver aqui para o Tosh.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Zeno. Podemos agora passar para a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que 2 perguntas por participante, por favor. Obrigado. Operadora, por favor.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9 novamente. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Roberto, do Bradesco.
Obrigado pela sua pergunta aqui. A gente tem 2 perguntas do nosso lado. A primeira, equilíbrio assim, volume e preço, né? Como vocês veem esse trade-off, né? O que aconteceu nesse trip, a estratégia de ganhar intake, assim, volume, ao invés de ganhar ticket, essa é a melhor estratégia na visão de vocês? Queria comentar um pouco em cima disso. E a segunda pergunta, em relação à despesa não recorrente, principalmente refere à reestruturação organizacional, a gente queria entender o quanto disso é relativo à rescisão de docente e o que mais que passa nessa linha, né? Obrigado.
Roberto, obrigado. Bom ouvir você. Que bom que você veio, cara. Sobre volume e preço. Não é necessariamente um trade-off, né? Quando você cresce, você bate recorde e vai 20% melhor que no melhor ano, né? E entrega um pouco de preço, no fim do dia, não necessariamente no curto prazo, mas no médio prazo, você tem uma empresa muito mais saudável, né? Então, obviamente, existe esse trade-off que a gente está fazendo, marcando muito forte a nossa posição em todos os mercados que a gente atua. Acho que no passado houve lugares que a gente apanhou em silêncio ou esperou demais e quando viu a banda tinha passado. Então isso não acontece mais. E acho que estamos bastante convictos que estamos fazendo a coisa correta nesse movimento de expansão, entregando o que a gente considera ser sequer um anel, né? Uma coisa marginal em preço e principalmente trabalhando muito do lado de retenção também, tá? Com relação à despesa não recorrente, sim, né? Tem uma questão de docentes. A gente viu a oportunidade na hora que a gente trabalhou, especialmente o lado de pesquisa operacional, né, otimizando as salas. A pesquisa operacional ela é um trabalho muito rico e a gente não está inventando nada aqui. Trouxemos gente com muita experiência no tema para fazer isso junto com a gente. E aí nós vimos a oportunidade de uma eliminação de desperdício, né? Acho que é um foco muito grande que a gente tem aqui, né? Acho que a gente tem que formar o aluno, levando para ele as coisas que ele precisa para sair bem informado, e não mais do que isso, senão a gente acaba limitando uma das nossas questões muito forte, que é no tripé acesso, qualidade e inovação, a gente acaba limitando o acesso das pessoas, especialmente no mundo de dificuldade de financiamento, né? Então vimos a oportunidade e trabalhamos nisso, já com impacto agora para o segundo semestre.
Complexo. Claro, obrigado.
Obrigado, Roberto.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Suzana, do Itaú.
Bom dia, pessoal. A gente tem duas perguntas aqui, as duas ligadas à IAD. Primeiro, sobre o ramp-up dos polos, vocês estão crescendo bastante rápido. Se vocês pudessem falar para a gente quando é que vocês esperam, como vocês esperam que seja a curva de maturação desses polos em 2020. E também, se pudesse falar um pouco daquele número de cidades que vocês queriam cobrir com os novos polos, como é que está essa evolução, se vocês estão, de fato, conseguindo atingir os lugares que vocês tinham identificado como os mais promissores. É isso, pessoal. Obrigada.
Suzana, bom ouvir você. Vou passar aqui para o Alexandre Guieira te dar as respostas.
Obrigada.
Bom dia, Suzana. O ramp-up tem seguido o que a gente tem visto nos últimos 18 meses. Tá? Então, o ritmo, como o Eduardo mencionou, o ritmo de aumento de polos, a gente já prevê um crescimento natural deles. O ritmo a gente não espera que mude. A gente está estruturando para o que a gente pode fazer para esse ritmo acelerar. Em geral, um polo demora 2 anos até ele atingir o seu ramp-up cheio. Tá? Essa é a média que a gente...
Esse ramp-up é quando o EBITDA fica neutro ou quando o EBITDA fica positivo?
Para quem?
Para o dono do polo.
Não, a questão do polo varia. Que a gente está colocando esse ramp-up quando a gente atinge uma base de alunos que a gente julga saudável para ele, para o modelo que a gente tem de operação.
Tá.
Com relação às cidades, tá, o plano segue com aquelas cidades anunciadas. Tá, a gente vê um potencial em torno de 1.500 cidades. Obviamente, a gente tem uma lista da priorização dessas cidades, onde a gente segue isso no dia a dia. Os nossos times são incentivados, inclusive, a seguir essa priorização internamente.
Perfeito. Tá claro, pessoal. Muito obrigada.
Obrigado, senhor.
Obrigado, senhor.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro, do Citi.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado. Duas perguntas aqui. A primeira, só para falar um pouco dessas reversões do trimestre, só para entender como ocorreu essa campanha de renegociação de dívidas e de quanto foi essa reversão que passou pela PDD mensalista. Também, se puderem falar um pouco sobre a natureza da reversão da despesa financeira relacionada a juros e correção monetária, enfim, só para falar um pouco qual que deveria ser o normal dessas linhas, acho que ajudaria na modelagem nos próximos trimestres. Seria a primeira pergunta. E a segunda, talvez aqui antecipando a discussão relacionada à reestruturação organizacional, o Eduardo comentou que, enfim, teve um efeito de docente. Só para entender, enfim, vocês estão rodando aí vários testes de eficiência, se vocês enxergam a oportunidade de fazer um grande ajuste no final do ano, uma janela um pouco maior, à luz do que foram os dois últimos, tá bom? Obrigado.
O Leandro, obrigado pela sua participação. Você fala um pouco rápido, cara, e aí a minha sensação é que tem umas 15 perguntas nas duas. Então, você falou da campanha de negociação, quanto foi, aí depois a gente não conseguiu entender o que você falou na segunda metade da primeira pergunta.
Não, claro, só fala devagar agora. Não, é o seguinte, a gente teve essa reversão na PDD mensalista que foi relacionada à campanha de renegociação. Então, para entender quanto é que foi isso, e também teve uma outra reversão nas despesas financeiras relacionadas a juros e correção monetária, pelo menos esse é o comentário da de release. Então, assim, só para entender quanto é que foi e qual que seria meio que o normal para a gente entender os próximos trimestres, falando dessas reversões especificamente. Claro?
Ficou claro. O pessoal vai te responder. Eu vou começar pela segunda aqui. Que eu entendi que perguntou sobre a reestruturação organizacional, se a gente espera outra grande no fim do ano. É isso?
Uhum.
Na verdade, a gente espera no fim do ano alguma coisa, mas não no mesmo volume que foram nos anos anteriores. Né? Na verdade, a gente conseguiu, nesse ano, acho que foi um golaço aqui do Adriano, do time dele, da gente conseguir antecipar alguma coisa que a gente estava olhando só para o fim do ano. Né? Então, sim, esperamos alguma coisa no fim do ano, mas não na magnitude que foi nos anos anteriores. Tá? Eu vou começar respondendo a primeira pergunta, que acho que tem uma discussão nossa aqui forte, que a gente ficava sentado olhando uma série de pessoas ali no ponto de receber, e a gente tomou a decisão de transformar isso em caixa. Né? Então nós fomos atrás e aí contratamos consultoria e fizemos uma análise por cluster, por tipo de devedor, por tipo de aluno, quem já estava fora, quem podia voltar. E acho que isso foi um golaço que a gente teve aqui, né, na transformação dessa dívida que estava ali parada em dinheiro no bolso.
Deixa eu complementar o que o Eduardo falou. Primeiro, o desconto concedido a gente entende por algo que não é operacional e isso vai abaixo do EBITDA. Segundo ponto, ele teve um aumento no trimestre, sim. Você pode olhar depois no nosso conta receber bruto, o volume de acordos, ele não varia muito, tá? Então, boa parte das nossas negociações viraram caixa no final do dia, tá? Então, outra evidência disso é você ver a conversão de caixa, de 68%, e isso foi, eu acho que traduz o sucesso da nossa iniciativa, tá? Segundo ponto sobre contingências da reversão de juros e correção monetária, isso foi, nós implantamos um sistema jurídico aqui e nós vimos que a correção dos nossos processos judiciais, a correção monetária deles, né, que são processos que demoram muito tempo e são corrigidos por determinados indexadores. Ele estava muito conservador, estava feito de maneira errada, então uma vez que a gente constatou isso, a gente fez essa reversão, tá?
Tá, então tá perfeito. E qual que é um patamar dessa linha, se der para compartilhar de agora em diante, vendo, dessa linha de contingências?
Olha, vamos aguardar o fechamento do ano, tá? Mas eu dado o aprimoramento dos nossos controles aqui dentro, eu vejo que essa linha ela não tem por que ficar no spotlight aí do mercado. Ela vai ser uma linha bastante tímida daqui para frente, olhando as iniciativas que eu tenho internas, tá? Mas aí eu prefiro falar isso com você novamente no quarto trimestre.
Perfeito. Tá bom. Tá ótimo, pessoal. Obrigado.
Obrigado, André.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel, da BTG Pactual.
Bom dia, Eduardo, Zeno, Tostes. Apenas uma pergunta, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o PAR, né? A gente notou que ele representou apenas 2,5% da captação. Na captação inverno do ano passado tinha sido 11%, né? É mais para entender se esse é o novo patamar que vocês esperam trabalhar o produto, se já é uma mensagem mesmo relacionada com o fato de que vocês não precisam mais dar tanto incentivo para captar, dado o melhor cenário macro. É isso, obrigado.
Obrigado, Samuel, obrigado pela sua pergunta. E a resposta é sim e não, tá? Eu acho que a gente vive num país que financiamento é uma questão importante. A gente tem trabalhado para buscar fontes alternativas e ter uma confiança que mais para frente, não acho que é o momento agora, mais para frente os financiamentos públicos vão retomar a sua força. Mas o PAR, o que acontece com ele é que a gente tem um produto que se desgastou um pouco, né? Na hora que a gente começou a olhar do nosso lado e do lado do aluno, você tem um pedaço da captação que ele é extremamente vantajoso para um lado e um pedaço da captação que ele é extremamente vantajoso para o outro, né? Então, a gente acaba tendo uma janela curta de aproveitamento. Na hora que a gente foi olhar isso a fundo e passamos a comunicar isso muito explicitamente, o volume caiu naturalmente. Então, o que acontece é que dentro desse modelo que a gente tem hoje, esse é o patamar. Tá? Na questão, o que a gente está fazendo é redesenhando isso mais para frente, né? Dentro de uma visão de ciclo de vida do aluno, dentro de você, o cara está aqui há um ano, dois anos, ele representa um risco muito menor, mas pode precisar de uma ajuda para concluir os seus estudos. Trazer fiador pode ser uma questão que a gente olha e aí isso vai ter um impacto diferente em toda a análise de risco. Então, do jeito que está, ele tende a ficar nesse patamar que você está vendo. Agora, para frente, a gente quer trabalhar muito na previsibilidade para o próprio aluno, né? Então, tem outras coisas aqui que tem um grupo trabalhando essa renovação e a gente espera ter novidades aí para 20.1, tá?
Essa, Samuel, eu queria destacar que, e a gente sempre fala isso para o mercado, né? Parcelamentos é algo que a gente tem que ter, mas de maneira muito limitada, né? Isso aqui é uma instituição de ensino, isso aqui não é um banco. Então, a gente repensa em querer aprimorar o produto, ajudar, apoiar o aluno também, sem ofender nosso balanço, mas a gente não vai ter, seja qualquer outro produto financeiro, de maneira representativa dentro do nosso balanço. Tá? Ele vai continuar em patamares que você está vendo hoje aí, talvez subindo um pouco mais, mas não deveria trazer preocupações para o mercado e nem para a nossa conversão de caixa.
Perfeito. Obrigado, Eduardo, Zeno. Bom dia a todos.
Obrigado, Samuel. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo, do banco JP Morgan.
Bom dia a todos. Obrigado por pegar minhas perguntas. São duas. A primeira é se vocês podiam falar um pouco do ramp-up esperado nos próximos anos das unidades de medicina. Vocês falaram, as quatro unidades começam ano que vem. A gente está falando aí, então, as quatro unidades já recebendo aluno no primeiro semestre. Se puder dar um pouco de detalhe, por exemplo, quando que as 100 vagas de Juazeiro começam a entrar aluno. Só tangibilizar um pouco como que vai se dar esse ramp-up das unidades. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é só um pouco mais da natureza dos descontos que foram dados para atrair mais alunos nesse intake, que veio um intake bastante forte. A gente está falando de descontos que são curso inteiro, semestre inteiro. Como é que esse ticket devia se comportar sazonalmente nos trimestres? Assim, é algo que, por ter sido mais agressivo, devia ter voltar mais no quarto tri ou deveria persistir o ano que vem também? É só um pouco mais de cor nesse comportamento, por favor.
Marcelo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, ramp-up mais médicos. Nossa intenção são dois captando no primeiro semestre e dois captando no segundo. Juazeiro, a gente já captou agora em 19.2, 80 alunos. Tá? Não foi o 100 cheio, vai para os 100 vem ano que vem. Tá? E a natureza do desconto, a gente deu primordialmente descontos para o primeiro semestre.
Perfeito. Então, no dezembro continua, mas no ano que vem a gente já pode ter um uplift aí.
Exatamente.
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius, da UBS.
Pessoal, bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria falar um pouquinho de dinâmica de presencial. A captação de 19, obviamente, foi muito boa, por um pouco dos motivos que vocês já comentaram. Eu queria explorar um pouquinho o que vocês esperam para 2020. Assim. Qual que é a tendência de volume que vocês veem e qual que é a mensalidade de entrada? A segunda pergunta é um pouco nesse sentido também. Uma preocupação que existia no mercado algum tempo atrás era da qualidade do intake que as empresas estavam trazendo para dentro, às vezes um pouco por conta da natureza do desconto. Eu queria só entender como que vocês estão controlando isso, especialmente nessa safra que vocês acabaram de captar e para 2020 também. Acho que é isso. Obrigado, pessoal.
Vinícius, obrigado pela sua pergunta, cara. Vamos lá. 19.2 e 19.1 foram muito bons, a gente está bastante satisfeito e 2020 a gente espera ir para o alto e avante. Né? Difícil dizer o número, a gente estamos trabalhando, temos nossas projeções de orçamentos aqui, mas tem muita coisa para acontecer, tem um mercado muito dinâmico. O que anima muito é a gente ver resultados bons no, nos concorrentes também, né? Então, a nossa sensação é que tem uma melhora boa de mercado. E eu acho que, de novo, perspectiva é boa, mas não temos um número para te dar, né? Se quer o orçamento nosso interno, a gente fechou aqui para o ano que vem, né? A qualidade do intake, eu acho que ela aparece claramente na hora que a gente consegue melhorar os índices de renovação e retenção. Acho que a gente teve uma atuação muito forte, especialmente no começo da captação, que a gente tem um histórico que esse aluno tem que ter uma persistência maior. Então, a nossa sensação é que isso, e os números mostram também, né, que isso está melhorando. Tá?
Perfeito. Só se permitir um follow-up, assim.
Vai lá.
Como vocês selecionam para quem vocês vão dar esse desconto de captação? Eu sei que eu estou falando de algo que é meio marginal, que ainda não tem muita visibilidade, porque o aluno acabou de ser captado. Só queria entender, assim, como que vocês... qual que é a política desse desconto que vocês estão usando para incentivar o cara a entrar?
Não existe... A coisa é mais de fora para dentro do que de dentro para fora, né? A gente não tem uma política de desconto. Então, o cara é assim, assado, eu vou dar X, vou dar X. É muito uma questão de mercado, né? Então, eu acho que o grande salto que a gente deu de um ano para cá, né, na captação 19.1, 19.2... é a gente ter conseguido olhar cada curso, turno, localidade, entender o que a concorrência tem feito, entender quais são os nossos atributos, e ter uma competitividade muito grande onde quer, né? E aí acho que trabalhar aí, obviamente, depois de um certo período da captação, você começa a trabalhar a capacidade ociosa, né? Então, você tem uma turma lá com 20, colocar mais 10 para dentro é mais simples, isso a gente faz, mas a concorrência também. E acho que o que a gente tem ganho muito, e acho que a gente está com uma tecnologia e processos muito bons, é para ter essa velocidade de reação, né? Tem lugar que a gente olha e vê histeria e fala assim, isso aqui é histeria, não vamos atrás, a gente consegue segurar. Tem lugar que a gente vê a competição vindo temos uma noção de que temos mais qualidade ou mais nome na praça. Então, é muito granular. O número de SKUs que a gente olha aqui é muito grande. Tá? E o que a gente procura sempre é trabalhar o lifetime value, né? Então, que a gente traga o aluno aqui que fique, que tenha uma boa experiência, uma boa qualidade e uma boa rentabilidade para a gente também.
Perfeito, claríssimo, dado. Obrigado.
Obrigado, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago, da Goldman Sachs.
A todos e obrigado por pegar as nossas perguntas. Nós temos duas relacionadas à SG&A. A primeira é relacionada à PDD. A natureza dela ficou bem clara nos comentários de Q&A. A gente só queria entender por que essa linha não entrou no grupo de não recorrentes. E, além disso, a gente também queria saber qual é a tendência para o underlying de PDD que vocês esperam daqui para frente, dado que o prazo médio de contas a receber vem piorando. A segunda pergunta é relacionada ao grupo de não recorrentes. Quase 40% do total nesse TRI está relacionado ao término de um contrato de leasing. Vocês poderiam comentar um pouco mais essa linha e daqui para frente a gente deveria esperar ainda volumes significativos de não recorrente dado a aquisição da Digitalin? São essas as perguntas. Obrigado.
Oi, Thiago, tudo bem? Dizendo falando. Primeiro, sobre PDD. Aqui eu não vejo nenhuma questão de não recorrência. Isso faz parte do business as usual da companhia. Todo momento de captação e renovação dado alguns descontos para fins de renegociações de dívidas de alunos ativos e inativos. Tá? Lembrando que qualquer renegociação, inclusive, tem pagamento, parte do pagamento à vista. Tá? Então, ele é composto de parte do pagamento à vista, diferimento das parcelas em atraso e uma outra parcela de desconto. Tá? Então, isso faz parte do nosso negócio usualmente. Não há por que eu ver isso de maneira não recorrente. Tá? Eu acho que a sua segunda pergunta foi sobre a questão dos imóveis, certo? Essa questão contratual. Ainda voltamos para o PDD. Olhando o going forward, olhando o nosso prazo médio de recebimento, hoje ele está em 98 dias. Se você olhar o trimestre anterior, ele estava já acima de 90. Isso já era esperado, dado a inserção de produtos financeiros na nossa base. Isso a gente vem falando desde 2018. A nossa conversão de caixa já considera esse aumento de prazo. Então eu não vejo nada que nos preocupe na manutenção de uma boa conversão de caixa. Tá? Esse prazo médio eu não vejo nenhuma pressão nele olhando para frente. E sobre PDD, a gente estaria falando de algo entre 10% e 11% olhando mais para frente. A gente já está perto de atingir a maturidade desse indicador à luz do nosso mix de alunos e produtos financeiros. Tá? Dois, o SG&A falando em imóveis, não recorrente. Isso é uma questão lá de 2017, pontual, tá? Que a gente vem tratando, e dada a probabilidade das negociações, a gente está trazendo para resultado. Então, vale lembrar que é a primeira vez que a gente traz esse ano itens não recorrentes. Tá? Não é prática da companhia ficar soltando isso todo trimestre, a gente não gosta disso, mas a gente entende que é importante que o mercado saiba que é o tipo de coisa que não deveria voltar a acontecer. Tá?
Só acrescentando aqui, Thiago, aqui o soldado de Talen vai gerar custos que vão, quando eles aparecerem no valor, no resultado, eles vão ser não recorrentes. Né? A gente tem no custo de aquisição, tem banco, tem a própria consultoria de integração. Então, tem coisas que vão aparecer sim. A nossa expectativa para o ano é de alguma coisa ainda mais aparecer, mas não chegar nos patamares que a gente chegou no ano passado.
Tá ok, pessoal. Tá claro. Obrigado.
Obrigado, senhor.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno, do Bank of America.
Olá, bom dia a todos. Qual a expectativa de vocês para a captura dos benefícios da pesquisa operacional no curso docente? Se puderem dar uma ideia para nós de como vai ser essa captura nos próximos anos. E a segunda pergunta, desculpa insistir na questão do ticket, mas vocês poderiam dar uma ideia de como é que foi a variação ano contra ano do calouro e também do veterano, e aí excluindo, obviamente, o efeito viés da conta? Obrigado.
E Bruno, é bom ouvir você, cara. Vamos lá. A segunda a gente não vai responder, cara. Isso é estratégico nosso, acho que deve estar um monte de gente ouvindo aqui, querendo saber isso também, tá? Com relação à primeira, ainda tem muita coisa para fazer, acho que a gente está no início de um processo. Eu acho que a PO ela tem um impacto do lado de custo também, mas acho que tem um grande impacto na retenção e na qualidade dos professores, né? Você tem uma previsibilidade muito maior de médio prazo do que vai acontecer com as turmas, né? Você tem condições de dar uma vida muito melhor para o professor, ele tem uma projeção, aquele bom professor, aquele que a gente quer reter, aquele que os alunos admiram e que tem bons resultados, ele tem uma previsibilidade muito maior de médio prazo. Tá? Então, também tem um lado, tem dois lados muito positivos. Né? Agora, a gente apertou aqui nesse semestre, conseguimos ir além da nossa projeção inicial, tem coisa para o ano que vem também e tem coisa para o outro ano também. Tá? Então tem ainda aí um ano e meio aí de trabalho em cima disso. Mas números a gente prefere não passar ainda, até porque a gente vai testando e vai indo. Então desculpa que acho que eu não respondi nenhuma das suas duas perguntas. Mas...
Sem problemas. Obrigado pela resposta.
Obrigado, Bruno.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para as considerações finais.
Pessoal, queria agradecer muito todo mundo ter vindo ouvir a gente. A gente está numa jornada muito bacana, de muita mudança aqui. Fico muito satisfeito de estar conseguindo ter esse diálogo com vocês e de mostrar consistência, de ter dito lá atrás, o resultado do patamar é esse, a gente está no mesmo patamar, de ter dito que as três alavancas eram EAD, medicina e crescimento, EAD, medicina e aquisições, e estamos conseguindo chegar lá. E queria aí reforçar o convite a todos vocês para estar no dia 26 de novembro, aqui na Barra da Tijuca com a gente, no nosso Edux Day. Acho que vai ficar bem claro para vocês como é que a gente está pensando no futuro, o que, que a gente tem e as oportunidades que a gente vê pela frente, que não são poucas. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos aí.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.